kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Mato Pilota de hoje.
Até quando a gente tem que apresentar o Mato Pilota, hein, Diogo?
Até que o mundo inteiro conheça.
The whole world.
Cara, você já tá querendo matar o Mato Pilota de novo. Ele mal voltou e você já tá querendo acabar com ele, Afonso.
Eu nunca quis acabar com o Mato Pilota. Foi o povo que pediu. Só que o povo, ele pede e depois ele pede outra coisa. E a gente atendeu.
É.
Mentira, não foi isso que aconteceu, não.
Mas pra quem não sabe ainda o que é, o Mato Pilota é o quadro do Matando Robô Gigantes, onde nós pilotamos quando curtimos uma notícia ou matamos quando não gostamos de uma notícia apresentada aqui.
Olha, eu quero gostar, hein, Beto? Traz pra mim notícia boa.
Então já vamos direto, meus amigos, e vamos falar daquela série que permaneceu em nossos corações e nos acompanhou em jornadas pós-colégio. Senhoras e senhores, Malhação está sendo cancelada após 27 anos no ar.
Eita!
Afonso Solano, você mata ou pilota o cancelamento de Malhação pela Rede Globo de televisão.
Carambola! Olha, eu vou precisar da ajuda do nosso especialista em Rede Globo aqui, o sobrevivente de Braguinha. Se bem que você também, né, Beto? Você assistiu aí o Big Brother e tal.
Eu gosto.
É, então. Vocês sabem me dizer como que estava a Malhação? Virou uma academia, não é isso? Finalmente? Era uma escola? Não, era uma escola, desculpa,
não é? Eu não sei, eu não acompanho. Eu tô ansioso aqui pra ver, talvez, o Afonso, pela primeira vez na vida dele, matar Malhação. Ele não será a favor de algo que envolva Malhação.
É verdade. Cara, eu acho que é difícil. Putz, eu tô meio Glória Pires aqui, difícil te opinar, porque eu já não assisto Globo há milhões de anos, e a Malhação, até onde eu entendi, já havia se distanciado da sua forma e essência, sua alma original, há muito tempo. Tipo Star Wars, né? Fica essa espetada rápida aí. Então, não sei, o Seinfeld, especificamente George Constanza, nos ensinou, aproveitando que o Seinfeld tá de volta na Netflix, né, Didi?
Já tava na Amazon Prime, né? Mas
é, aí saiu lá, foi pra cá. O George Constanza nos ensinou a sempre sair no auge, né? Só que eu tenho a impressão que a Malhação já não tava no auge há muito tempo. Então, eu piloto. Talvez já fosse chutar cachorro morto, né? Eu tô entendendo que a Globo tá revendo um monte de coisa. Tô matando. Que tristeza. Matei Malhação.
Eu já acho que a Malhação, ela se tornou ali a escola de atores da Rede Globo.
É, né? Dizem isso.
Ela, pô, vamos testar pra ver se fulano é bom, se fulano é bom. Tipo time de várzea. Aquele time lá da mais baixo, sub-15, sub-17. Não entendo muito bem de futebol, não sei nem o que fazer essa merda desse
não,
exemplo.
Soou verídico pra mim. Sou uma
soou,
besta.
Apareceu. É. Porra. Então, pelo menos alguém, tô convencendo. Mas me parece meio isso. E acho que realmente foi. Você viu muitos atores saindo da Malhação e indo realmente pra Globo, né? De maneira oficial, assumindo.
As novelas, né?
Novelas, ou não só novelas, né? A gente tem um mocotó, o eterno mocotó, o André Marques, que
Nossa.
Virou apresentador aí de...
É verdade.
Show, fantástico, programa de manhã no sábado. Não é um cara que foi fazer novela, não se tornou essa parada. Grazi Massafera, não tem nada a ver com Malhação, tem a ver com BBB, não sei porque eu falei.
Ela não era da Malhação também, não?
Exatamente, não sei porque eu falei. Eu
disse ela era Beto, você sabe? Grazi,
não,
aí, você
não,
anda
veio...
com famosos, né, Didi? O Joe Beto anda com famosos, às vezes, aí.
Amigão da Ana Maria Braga aí.
Né?
Eu tenho muitas lembranças nostálgicas de Malhação, da época do Dado, da época da Fernanda Rodrigues, quem sabe ainda sou uma garotinha.
Olha aí.
Pô, que Lulu Santos cantava abertura, era muito legal. Depois foi o Chorão cantando abertura e tal. Não sei se ainda é. E realmente não via muito tempo, assim. Cara, eu fico com aquela saudadezinha assim, daquela época que já tinha ido embora há muito tempo. Então,
pois é.
Faz nem sentido continuar pra mim, né? Eu, por mim, cara, beijo, tchau. Não tem porquê, prefiro Carrossel.
Pô,
eu
também. Olha...
Eu piloto ainda.
Olha aí, Betão, você que anda entre os famosos, entre os globais, né? Quem entre famosos, a gente tem muito amigo aí. E há quem diga que a gente também é famosinho. Famosinho, quem não é famoso hoje em dia, né?
É.
Todo mundo é famoso. Acabou o negócio de ser famoso, né? É, todo mundo é famoso agora. Finalmente, os 15 minutos de fama lá do Andy Warhol. Não era ele, Beto, que falava isso? Todo mundo vai ter no futuro?
Andy Warhol, ele
mesmo. O futuro chegou. E com ele, a Malhação se despede. Você mata o piloto. Agora eu fiquei orgulhoso dessa minha ponte agora que eu fiz.
O miserável é um um gênio.
Cara, eu na real, assim, eu não gosto da ideia da Malhação acabar, não. Eu acho que a Malhação, ela, ao longo dos tempos, além dela ser uma escola de atores, né, o estágio dos atores na Globo e tal, e grandes atores aí saíram de lá, ela tinha uma função de conversar com a classe média sobre assuntos que você não vê tanto esses canais conversando, gravidez na infância, racismo, essas coisas, eu acho que é importante.
Ah, é?
É, falou bastante.
Caralho, eu vi a Malhação assim, na época que saía porrada de jiu-jitsu contra não sei o que lá. Era
pois
essa a minha época da Malhação.
É. Tempo simples, né? Onde as pessoas não aprendiam coisas importantes na televisão.
Pois é. E aí, cara, na verdade, eu mato porque eu acho que, assim, dizer que a Malhação não tá dando resultado hoje é muito mais culpa de você não assumir que a mudança é necessária, de que você precisa se renovar, né, o tempo todo pra você continuar sucesso. Então, assim, você querer se garantir ainda num seriado de TV às, sei lá, 5 horas da tarde e não utilizar um TikTok, que é uma rede social que fala com a geração Z, outros canais de comunicação, mas ainda deixando o seu produto ser aquele, a importância que ele tem, são 27 anos, cara, falando com uma geração. Então, me soa muito como simplesmente uma preguiça de achar assim, ah, este conteúdo não tem mais espaço aqui. Talvez você que esteja achando ainda que esse espaço aqui somente, ele tem a importância que ele tinha 27 anos atrás. Talvez você não tenha assumido a mudança como uma coisa constante e necessária que você se adapte. Então eu mato a ideia de tirarem a Malhação, porque eu acho que ela é um símbolo jovem muito importante, sabe? Então eu mato.
Eu tô repensando se eu entendi mesmo. Ah. Eu acho que não entendi exatamente.
É, o que eu acho que eu entendi é que o Beto quer a Malhação no TikTok, no formato, entendeu? Tipo, oi, Dado, tudo bem? Ah, eu gosto muito de fumar maconha. Não é fumar, é errado, né? Porque o TikTok é assim, né? Você vai picotando ali.
Ah, é?
É, né? Não dá pra fazer o vídeo. Não é isso, Beto? Tem tipo uns picotes.
Opa, é isso. Eu também não entendi, Diogo. Vou ser honesto, caralho, mas tô aceitando.
Aí, na moral, tá foda, hein? Então vamos deixar a Malhação como tá e vamos seguir pra próxima.
Vamos,
pro piloto, por favor. Nossa próxima notícia aqui do Mato Pilota, estamos na área da fofoca, hein? Da boca pequena, daquela conversinha de cima do muro.
Ok, ok, vou destilar o meu veneno, confira, hein?
Porque parece que alguns atores foram vistos na balada juntos. Olha aí. E aí a internet já soltou, o pessoal ouviu alguém falar alguma coisa e veio chegando pra gente que Tobey Maguire teria já assinado um contrato para mais 3 filmes como Homem-Aranha?
Eita!
What? Afonso Solano, você mata ou você pilota? Tobey Maguire de volta no papel do Aranhudo.
Olha aí! É, eu gostei desse modo meio Léo Dias do Diogo, Beto, né? Ele tá meio fofo.
Léo Lobo, porra.
É, meio Léo. Léo Dias, foi a Anitta envolvida também no Homem-Aranha. Ele não fala meio assim, né? Gostei.
Eu não sei quem é Léo Dias, cara.
É o cara de fofoca aí que outro dia apareceu, sei lá. Bom, olha, é uma super fofoca. Ela é possível? Sim, porque a Marvel, ela está tão enfiada no multiverso que tudo é possível. Tudo é possível. Eu não sei se eu tô gostando de tanto tanta farofada assim, fico com medo da Marvel se tornar uma paródia de si mesma e as coisas perderem importância, já falei algumas vezes aqui. Agora, Tobey Maguire voltar, eu acho pouco, assim, para mais 3 filmes além desse do Tom Holland, eu acho pouco provável. O que eu acho que pode acontecer é eles aproveitarem ele para dublar algum What If, por exemplo. Acho que seria legal.
Ah, legal pra caraca, cara.
É, porque até onde eu dei uma olhada, assim, os desenhos do What If lá da Disney Plus, algumas pessoas, atrizes e atores, realmente dublam seus personagens, mas a maioria é dublada por atores que imitam os atores originais. A maioria deles. É por isso que é muito parecido e às vezes a gente não percebe, mas não é, entendeu?
Sério?
É.
Tipo, se tivesse um What If do Faustão, o Ed Gama poderia ser chamado?
A partir de agora!
Perfeito. É isso que tá acontecendo. Entendeu? Então, assim, chamar o Tobey Maguire pra redublar o Homem-Aranha num What If, eu acho que seria cara, do caramba, sacou?
Pode crer.
É, seria uma... Além dele aparecer... Porque ele deve aparecer muito pouco nesse filme do Tom Holland aí, cara. Então, fazer uma coisa saudosa dele aparecendo no What If, assim, eu acho que seria uma coisa legal pros fãs. Agora, mais que isso, será que no videogame... Porque isso realmente pode ter vazado, sacou? Pensa só, Tobey Maguire faz o filme do Tom Holland, depois ele dubla o Peter Parker, versão dele, no What If, e depois ele dubla a mesma versão dele num jogo do Homem-Aranha, onde acontece essa confusão de multiverso também. Tá aí a conta fechada. Então, se for por aí, eu estou pilotando Beto Estrada e você.
Olha aí, Robertão.
Ah, eu mato, cara. Eu mato. Eu acho... sabe, tipo assim, eu já acho esse negócio do multiverso legal pra caramba. Mas, assim, já me incomoda. Acho que vai virar mó bagunça. Aquela coisa da Marvel perdendo o barbante. E aí, daqui a pouco, você não entende as conexões. Você deixou de ver um filme, você não entende uma porra nenhuma que acontece nos filmes consequentes. E aí vão aparecer 30 Homem-Aranha, vão aparecer 30, sei lá, Doutor Estranho, Tony Stark volta, aí vira muito bagunça. Então eu não gosto, não. Deixa o menininho lá, o Tom Hollandinho lá. Pô, ele tá mandando bem, ele tem um Peter Parker aí legal, ele faz, puta, ele atua super bem, o filme é muito legal. Deixa o Tobey Maguire no legado como, né, o primeiro Homem-Aranha. Então, assim, eu acho muito merda essa ideia do fã ficar preso na nostalgia do eu quero o Tobey Maguire, ai que legal, velho. Não vai ser legal ver os três juntos, gente. Não vai. Vai ser uma bagunça na história.
Ah, sai daqui. Get off my lawn. Não, Beto.
É só isso.
Vai ser... Sabe por quê? Eles vão recriar o meme. O meme do Homem-Aranha apontando o dedo um pro outro. Porque agora é isso. Os filmes, eles nascem a partir de memes. Entendeu? Não precisa mais de roteiro.
Exato. Porra, exato. Você explicou tudo que eu acho.
Exato. Olha aí, Didi. Betão matou. E você, Didi? Seja a nossa esperança, seja a nossa luz.
Meu irmão, eu sou o jovem dessa porra desse grupo de idosos aqui.
É mesmo, você é. Cabelo colorido, daqui a pouquinho.
Ah, porra.
Não?
Tem que ver a barba agora, que eu colori ela.
Rosa. Pô, cabelo rosa, barba verde.
Lilás, porra. Lilás da Twitch. Mentira.
Então.
Pô, maconheiro e Twitcher. Porra, tudo a ver.
A tomar no cu. A galera tá espalhando foto como se fosse fumaça. Porra, é um mitificador, banho de babaca. O lance é, eu quero ver o Tobey Maguire olhando pro Tom Holland e pro Andrew Garfield, né?
Isso.
E ele se apontando.
Uhum.
Eu quero ver. Eu pago meu ingresso pra ver. Eu pago meu ingresso pra ver uma cena de 10 segundos e vou embora. Eu faço questão pra caralho. E assim, sendo bem honesto, o filme do Homem-Aranha a gente vai ver de uma maneira e outra. Se os três puderem aparecer sem querer, fazer esse meme e ir embora, isso vai ferir o seu filme em quê, Roberto? Isso vai ferir o seu filme em quê, pô?
Não é?
Cara, eu vou falar pra vocês, eu não tenho a mínima ideia do que vocês estão falando, tá?
O meme do Homem-Aranha assim, apontando...
Cara, eu não tenho... a mínima ideia do que vocês estão falando. Eu nunca vi esse meme na minha vida.
Você sabe quem é o Homem-Aranha?
Eu acho que eu tô feliz por desconhecer o meme.
Ah,
tá ligado?
Não.
Não, você não tem como saber. Se você desconhece, você não tem como saber se você está feliz.
A sua vida seria totalmente diferente se você soubesse o que é o meme do Homem-Aranha se apontando.
Ah, caralho.
Caralho.
Provavelmente você moraria no Grajaú. Sacanagem.
Sim. Por que o bairro do Grajaú especificamente?
Não sei. Pra dar Peppa Filmes, talvez.
Um abraço aí pra galera do Peppa Filmes. Caramba, que saudosos. Saudosos. Então tá, Beto. Então não vai ter. Na sua versão a gente vai cortar, tá? Vou pedir pro Gaveta cortar a versão do filme Tom Holland.
E pra fechar, meus amigos, vamos falar da Netflix, que está sendo processada novamente pelo seu seriado Round 6, que tá aí fazendo sucesso e vai ter episódio do MRG. Fica a dica pra vocês. O que acontece é o seguinte, não sei se vocês sabem, o número de telefone que está no cartão, pra quem não viu, veja a série, mas quem viu sabe do que eu tô falando, ele era um número de telefone aleatório. O coreano que tinha aquele número de telefone tá processando a Netflix porque a vida dele virou um inferno do caralho.
Nossa.
Então, este foi o primeiro processo do Round 6.
Não sabia disso, caraca.
É, exatamente. O que acontece, meus amigos, que o consumo de streaming por causa de Round 6, ele teve um aumento inacreditável na Coreia, não à toa, no mundo inteiro, tá pra ser a série mais assistida da história da plataforma, né? E aí... a Netflix está sendo processada pela empresa de banda larga que faz a parada. Cara, isso é muito ridículo, pelo amor de Deus.
É muito bizarro. É como se a Claro virasse, ficasse putinha e fosse lá no juiz e falava assim: aí, na moral, pau no cu dessa Netflix aí, os caras estão fazendo geral assistir essa porra, eu não consigo mais entregar a banda larga que eu prometo.
É, uma coisa que é importante dizer é que, assim, a Netflix, o YouTube, essas empresas, elas não pagam lá na Coreia do Sul pelo tráfego de dados que é gerado por eles, né? Então, assim, e aí acontece que essa empresa aí tomou no cu, porque falou assim: cara, vocês aumentaram muito a banda de tráfego, vocês fuderam o serviço que eu entrego aos meus clientes e vocês nem pagam por isso.
Uhum.
Então é onde entra o problema, né?
Total. Cara, é como se, sei lá, a academia reclamasse que você tá malhando demais, tá? Tipo, não, você não pode ficar aqui 3 horas, tem que ficar 1 hora.
Cara, legal.
É meio que...
Afonso, eu acho que é tipo também como se todas as pessoas que pagam academia durante anos resolvessem ir à academia.
Perfeito. Maravilhoso. Exato. E você, Diogo?
Cara, olha, pra mim o resumo desse Matopiloto é: eu acho que eu entendi uma das notícias.
Tá.
As outras duas eu não tenho muita ideia.
É,
então,
complicado. Assim, né? A gente precisa de um advogado aqui, Beto. Vamos trazer o Rafael Pinho, nosso amigo advogado. Valeu. Já participou até do Nerdcast. Será que existe no contrato de assinatura, você vê que a gente não lê, né, os nossos contratos de assinatura de banda larga, limite de banda quando você não tem, né, limite, cara. Eu baixo o que
não, algumas têm uma limitação de dados pra você fazer download e tal, e outras não.
Então, é verdade, você tem razão. É, todo mundo sabe que você tem um limite ali. Mas tem gente que paga por ilimitado. E se a pessoa paga ilimitado, brother? Se ela quiser baixar o servidor do Pentágono, ela que baixa, entendeu? Uhum. Vai ser presa, provavelmente.
Não, então, mas o que o Beto falou é que, assim, lá na Coreia, o Netflix, por exemplo, pelo que o Beto comentou, ele está isento da cobrança dentro do seu pacote de dados. Então a pessoa, ela assiste sem consumir o pacote de dados dela.
Não.
Não foi isso que tu falou?
Não, o que acontece é o seguinte, tipo, o Netflix, o YouTube e essas coisas, eles não pagam as taxas de uso de rede que eles têm. Então, assim, eles botam o conteúdo lá e foda-se, eles não pagam um imposto em cima do conteúdo, do tráfego gerado de dados que eles têm na internet, entendeu? E aí o que acontece é que as empresas, a Vivo, a Net, a Claro de lá, viu um puta aumento no consumo da sua rede e um aumento no consumo na rede, tem um custo extra, porque você tem que disponibilizar um serviço bom, você tem que aumentar a manutenção, você tem que ter mais banda, você tem que ter muito mais coisa, e a Netflix não paga nada. Por quê? Porque a parte dela é: eu postei aqui um filme, se tem milhões de pessoas chegando até aqui pra acessar esse filme, a culpa não é minha, entendeu? Então a briga que tá acontecendo é isso. E o que a Netflix faz, ela paga um provedor nos Estados Unidos pra aumentar a velocidade de streaming na Coreia do Sul, pro serviço funcionar melhor, né? Ah. A Netflix é, de fato, o melhor serviço de streaming aqui no Brasil, por exemplo, é de longe.
Então, essas confusões começam a acontecer depois que você deixa parte da sua nação ficar independente, entendeu? É o que aconteceu com a Coreia do Sul. Enquanto faziam parte da experiência do grande líder, esse tipo de problema não acontecia.
Kim Jong-un não deixaria isso acontecer.
Nunca. O grande líder? Você tá maluco? De forma alguma.
Você acha que ele já viu o Round 6? Ele deve ter ficado puto. Aí, vamos fazer um Round 7, porque a gente é melhor.
Com certeza, round ele tá 7. Pensando. A melhor série vai ser, e ele vai ser o
Wongflix.
Como é que
é? Empresa lá da Coreia do Norte.
Wongflix. Isso.
Eles fazem um round 7.
Então, eu estou matando, porque eu tô contra essa série aí, justamente porque ela é sul-coreana e eu tô do lado da melhor Coreia. Então, é isso.